בעזרת השם מורי רבותיי, דף קוף וו עמוד א' לתרסייר הלינה. כי את הרב דימי, כהנו רב דימי, שגויים בבל, אמר אלי ג'יסי. מהם הראשונים? פור קאוזה, ג'ום סושייטו, כי ג'יספרזו אינם קומפריו, עלי ג'יפזה מהם הראשונים לתירת עדיים אינת דהפי סאו, החילו בשר חזיר, דרם פראלי ג'יקומה, קרני ג'יפורקו. Porque ele chegou numa loja e então ele se sentou para comer sua refeição, não fez netilat yadayim. O dono da loja vendia carne kasher e carne de porco. Quando ele viu que esse sujeito não faz netilat yadayim, ele serviu para ele carne de porco, achando que ele era goi. Achronim hotziu et eisha mibaala. E por causa de uma pessoa que desprezou na mitzvah de maim achronim, de lavar as mãos, no fim da refeição, um casal se separou. E o caso era o seguinte, se tratava de sábios que deram um certo penhor, um saco de moedas, de dinheiro, para uma pessoa guardar. Depois eles cobraram este dinheiro dessa pessoa e esse sujeito negou, dizendo que ele não recebeu esse saco de moedas. Então ele não tinha nada a devolver. Eles viram na sua barba que sua barba estava suja de lentilhas. Eles entenderam que ele comeu lentilhas na última refeição. Eles foram então para a esposa desse sujeito e falaram: olha, o seu marido pediu para você, para que você nos devolva o saco de dinheiro que ele tem guardado. E uma prova para isso, que realmente foi ele que nos enviou, é que ele mandou dizer que ele comeu lentilhas no almoço, na última refeição. Isso é um sinal que realmente a ordem foi dada por ele. Ela, quando viu essa ordem, conferiu que realmente era isso que ele tinha comido e devolveu o dinheiro. Quando ele chegou e entendeu o que aconteceu, ele divorciou sua esposa. Essa é a primeira versão. Que Ata Ravim, quando Ravim chegou a Mar, ele disse: Arishonim, Echilu Basar Nevirá. A casa é um pouco diferente. Por causa de uma pessoa que deixou de fazer netilat yadayim antes da refeição, ele chegou a comer carne não kasher. Não chegou a comer porco, mas chegou a comer carne não kasher, como o episódio que vimos acima. Achronim hargu et hanefesh. E o episódio com relação a Maim Achronim, o homem acabou matando sua esposa e não só divorciando. Para a gente lembrar a versão certa, Ata Ravdimi Afka, quando o Ravdimi disse que ele divorciou a esposa, Ata Ravim Katlai, quando o Ravim diz que ele matou a esposa. O Rav Ava tinha uma versão que era uma mescla das duas outras. Ele dizia que por causa do cara que deixou de fazer netilat yadayim, ele acabou comendo carne de porco, o que é mais severo, e por causa da pessoa que deixou de fazer achronim, ele acabou matando a esposa, que é mais severo do que a outra versão. Itmar fala então a Gemara, traz a Gemara uma braita, chamei aur, águas que foram aquecidas no fogo. Chizki amar, Chizkia diz que essas águas não são válidas, não podem ser usadas para netilat yadayim. Já o Rabi Yochanan diz, notlim mehem adayim, é permitido fazer netilat yadayim mesmo com água aquecida. Se trata de água aquecida, mais do que a soledet, segundo a versão, uma das versões que vimos da anterior. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, sha'alti Rabbi Gamliel, eu perguntei isto ao Rabbi Gamliel, que era filho do Rebbe, viochel taharot, e ele comia todos os alimentos puros, cuidava de não se impurificar, ele conhecia meticulosamente as leis de netilat yadayim, ve'amar-lhe, ele me respondeu, kol gdolei ha-galil, osim ken, todos os sábios da região do Galil costumam fazer netilat yadayim mesmo com águas aquecidas. Tudo isso com água aquecida no fogo. Chamei Tvelha, já com relação a águas aquecidas naturalmente, como as águas da região de Tvéria ou de outros locais nos quais a água sai do solo já aquecida. Rizkia Amar, o Rizkia diz que essas águas não podem ser usadas. Porém, pode-se fazer tvilá, ou seja, a imersão das mãos nestas águas. Não pode fazer netilat yadai, mas pode-se imergir as mãos. Já vamos explicar. Vrei Yohan Amar, kol gufoto velbem, avalo panav yadav reglav. Já o Yohan diz que as águas podem até mesmo ser usadas para um mikve, para a pessoa emergir todo o seu corpo nessas águas de Hamit Velha, mas não pode ser usadas para imersão das mãos. Logo, a Agmará pergunta com relação a essa última opinião. Hashta, kol gufoto velbahem, panav edav reglav lo kol sheken. Se, diz Rebbe Yochanan, que as águas de Hamit Velha, águas naturalmente aquecidas, elas podem ser usadas para um mikve, e assim a pessoa vai emergir todo o seu corpo nessas águas, é óbvio que a pessoa pode emergir somente suas mãos para purificar suas mãos através dessa imersão nessas águas. A Marafapa explica então, Marafapa. Existem duas maneiras da pessoa purificar suas mãos. Uma maneira é tvilá. Assim como a pessoa põe seu corpo no mikve, ela se purifica. Assim também a pessoa que imerge suas mãos em águas puras, em águas de um mikve, por exemplo, as mãos estão puras. Outra maneira é a pessoa pegar um utensílio com águas e jogar a água em cima das suas mãos. Existe uma certa diferença entre netilat yadayim e tvilat yadayim. Diz então Rafapa, Bim komam de kulalma no pligi de shal. Se essas águas de Hamit Velha, essas águas naturalmente aquecidas, elas estão no próprio mikve, todos concordam que a pessoa pode emergir suas mãos, assim como a pessoa pode emergir todo o seu corpo e se purificar neste mikve, a pessoa também pode, assim, fazer tvilá nas suas mãos. Isso é número 1. Número 2. Mishkan minayu belmana kuram lo pligei de asir. Número 2, todos concordam que essas águas não podem ser usadas para netilat yadayim. Ou seja, se a pessoa quer purificar a mão através de netilar, quando a pessoa pega um utensílio e jorra em cima de suas mãos, todos concordam que devem ser águas que não são de Hamit Velha, águas não naturalmente aquecidas. Uma das explicações é que essas águas são sujas e têm impurezas, e para netilat yadayim precisamos de águas que podem ser bebidas, que são, não são sujas. Então, se há essas águas de Tvéria, essas águas naturalmente aquecidas, elas estão no mikve, pode-se fazer tvilá nas mãos. E todos concordam também que essas águas não podem ser usadas na netilá, quando a gente joga as águas de um utensílio em cima das mãos. Que pliguem, a discussão desses dois sábios que vimos agora é a seguinte. De pasquino bevat birta. Se trata que a pessoa fez uma pequena piscina, uma pequena poça de água ao lado do mikve. E as águas estão ligadas através de um fio de água até o mikve. Geralmente, segundo as leis de pureza e impureza, pode-se emergir as mãos nesta pequena piscina, mesmo que elas não estão no mikve, já que as águas estão ligadas com as águas do mikve através de uma pequena calha, pode-se fazer a imersão também nessa pequena piscina. Porém, existe uma discussão nesse caso com relação a Hamit Velha. Por quê? Marsa Vargasrina Bat Birta Atumana. A primeira opinião diz que é proibido. E mesmo que a princípio pode-se fazer a imersão das mãos, porém, já que as águas não estão dentro do próprio mikve, dentro do próprio poço dessas águas ferventes, que são naturalmente calificadas, então a pessoa pode acabar se confundindo, dizendo, assim como eu fiz a imersão das mãos nessa pequena piscina, vai ser permitido também fazer netilata daime de utensílio para cima das mãos com essas águas aquecidas. E aí é proibido. Então a gente faz um decreto, a gente faz uma gzerá. Vem os sábios e falam o seguinte: se as águas naturalmente aquecidas, elas estão dentro do seu poço, do poço natural delas, então a pessoa sabe, olha, eu posso fazer imersão, fazer tevilá nas mãos dessas águas, mas eu não posso fazer netilá, usar essas águas para fazer netilá através de um utensílio. Porém, se a gente vai fazer imersão numa poça ao lado do poço original, aqui a pessoa pode acabar se confundindo e confundir tevilá tedaim com netilá tedaim, já que são coisas parecidas. Vem a primeira opinião e diz que os sábios proibiram, então, de emergir as mãos neste poço lateral, para que a pessoa não venha a usar essas águas da Netilá Tadai. O Mar Savari, a segunda opinião, diz no Gazrina que a gente não tem esse decreto, e sempre que a gente faz a imersão das mãos em Meit Velha é permitido, e somente usar as águas naturalmente ferventes para fazer Netilá com utensílio que é proibido. Fala Guará, Ketanai, essa discussão já foi mencionada numa Mishnah anterior. Como fala a Mishnah, Maim Shenifselu Mishtiat Behema, águas que estão sujas e não são próprias para nem mesmo um animal bebê-las, Bekelim Psulim, usar essas águas para Netilat Adayim no utensílio é proibido. Ou seja, para fazer Netilat Adayim tem que ser águas que são próprias para serem bebidas, pelo menos não por um animal. Bekarka, porém, se as águas, essas águas sujas, estão numa terra, num poço, e não num utensílio, Ksherim, é permitido fazer mikve nessas águas. Reb Shimon ben Elazar Omer, Av Bekarka, o Reb Shimon ben Elazar discute e diz, com relação às águas que estão no poço, Tovel Ben Kol Gufo, Avalopa Nava Nagrav, a pessoa pode emergir todo o seu corpo nessas águas, mas não pode emergir as mãos. E logo agora a pergunta, como perguntamos anteriormente? Rasta com o foto vendo bem, mandava gravar local, Shaken. Se a pessoa pode emergir todo o seu corpo para se purificar, é óbvio que a pessoa pode também purificar suas mãos através de emergindo-as na água. Ele lá, a resposta é: depois que o Bebato Virta, que a pessoa fez uma poça lateral, o Beatri, justamente. A discussão é a mesma que vimos acima. De Marcelar Gazdina, no Bato Virta, Tumar, Marcelar Logazdina, a primeira opinião diz que a gente decreta e proíbe de emergir as mãos nessa banheira lateral para que a pessoa não venha a usar essas águas sujas para Netilat Yadayim. E a segunda opinião diz que a gente não faz este decreto. Ah, maravilha, 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 nome de Abissak Mareshian, Netilat Yadayim Lechuli. Qual que é o motivo que a gente faz Netilat Yadayim para comer um pão hulim que não foi santificado? Até hoje em dia, quando a gente come nosso pão, a gente faz netilat adayim. A gente sabe que deve se fazer netilat adayim antes de comer algo que é santificado. Porém, um pão comum que a gente come é hulim, é um pão que não é santificado. Por que a gente faz netilat adayim? Porque as mãos têm que estar puras. Responde a Gemara Mipnei Sirach Truma. O motivo é que, já que parte do povo de Israel come, que são os Kohanim, a tribo dos sacerdotes, eles comem o pão de Trumá, um pão que é santificado por ser a porção de Trumá, que é santificada e entregue aos Kohanim, e eles devem fazer Netilat Adayim antes de comer o seu pão. Por isso vieram os sábios e decretaram que todo o povo deve purificar as suas mãos antes de comer o pão. Ve'od, e mais um motivo, Mishum Mitzvah, porque isso é uma mitzvah. Mas mitzvah, pergunta agora, o que quer dizer que é uma mitzvah? Amar Abai, explicou Abai, mitzvah lishmoa, divrei chamim. É uma mitzvah ouvir as ordens chamim. Ou seja, em primeiro lugar, tem o decreto que ele vem por causa da trumá dos chamim. E em segundo lugar, tem um outro motivo que não é mencionado aqui, que é o motivo pelo qual os chamim decretaram para todo o povo de Israel purificar suas mãos antes de comer o pão. E a gente tem a mitzvah de ouvir a ordem dos Chachamim, mesmo que a gente não sabe exatamente qual que é o motivo. Rava Amar, o Rava traz uma outra explicação. O que foi dito, mitzvah, quer dizer, lishmoa Divrei Reb Elazar ben Arach. Isso é de acordo com o que diz Reb Elazar ben Arach. Dichtiv, como diz Reb Elazar ben Arach, o Pasuk fala com relação a uma pessoa que está impuro por ser um Zav. Vechol asher igabo azav, tudo que o Zav toca, veadav roshatav vamaim, sem ter lavado suas mãos, então essas coisas se impurificam. Até aqui o Pasuk. Amar Reb Elazar ben Arach disse, comentou, Reb Elazar ben Arach, Mikantza Muhammin Tadai Matorah. Desse Pasuk, a gente pode, nesse Pasuk, podemos se basear para trazer a obrigação, para provar a obrigação de fazer Tadai. Amar Reb Elazar ben Arach, Masha, perguntou Reb Elazar ben Arach, como é que a gente aprende a Tadai deste Pasuk? Responde outro dichtiv, como fala o Pasuk, Veadav lo shatav vamai, o Zav, ele impurifica o objeto no qual ele toca, se ele não lavou suas mãos. Assim é dito no Pasuk. Hashatav tahor, hatvira vai. Como é assim? O Zav, ele só se purifica se ele faz o mikve, se ele faz a imersão no mikve, quando ele entra todo o seu corpo dentro da água, como foi dito no próprio Pasuk. Qual que é a explicação do Pasuk que diz que suas mãos não foram lavadas? A explicação é a seguinte, ou seja, o Zav, ele impurifica os alimentos no qual ele toca se ele não imergiu todo o seu corpo na água. Existe um outro impuro, uma outra pessoa que está impura, que ele vai purificar o alimento se ele encostou sem fazer Netilat Yadayim. Aqui aprendemos que tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Amar Reb Elazar, Amar Reb Elazar, diz Reb Elazar, Lom Reb Elazar, Lo Amru Netilat Yadayim Leperot. A gente tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim antes de comer pão, mas não temos a obrigação de fazer Netilat Yadayim antes de comer frutas ou outros alimentos. Era Mishum Nekiut. O único motivo que se faz é por higiene. Savor Miná. Alguns alunos, ao ouvir isso, eles entenderam Choval Deleika Mitzvahika. Ou seja, não temos obrigação de lavar as mãos para outros alimentos. Porém, a pessoa que vai lavar, fazer Netilat Yadayim antes de comer qualquer alimento, vai fazer uma mitzvah. Amar Urava consertou Urava e disse Lo chová velo mitzvah ela reshut. Não há nenhuma obrigação, nem mesmo uma mitzvah. Simplesmente é opcional. Se a pessoa quiser lavar a mão por higiene antes de comer, ela pode. O Pliga de Rav Nachman, isso está discordando com o que disse Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, porque disse Rav Nachman, não tem a lavra perot, e não era migasei haruach. A pessoa que faz Netilat Yadayim antes de comer outros alimentos além do pão, ele é um arrogante. Ele está se comportando com arrogância, porque ele está se comportando de maneira que mostra que ele cumpre leis a mais, ele faz chumrot, faz coisas que não são obrigatórias, e por isso a pessoa não deve fazer Netilat Yadayim antes de comer outros alimentos, e não é uma opção, e sim algo negativo. A pessoa pode lavar as mãos na pia, mas fazer Netilat Yadayim com um utensílio, assim como a gente faz no pão, isso é mal visto, porque isso é arrogância, segundo o Rav Nachman. Amar Rav Barbarhana, diz Rav Barbarhana, Kaimna Kamei de Rav Ami e Rav Asi, eu estava perante dois grandes mestres, o Rav Ami e o Rav Asi. Aitiu a Kamei, que era de Peri. Trouxeram perante os sábios uma cesta de frutas. Viachlu, eles comeram umas frutas. Velo Mashum e Adeio, sem fazer Netadayim. Velo Evumide, e eles não me ofereceram das frutas. O Barich Had Had Lechudei, e cada um fez Abrahá para si mesmo, e eles não ouviram. Às vezes a pessoa pode ouvir Abrahá de outra pessoa e falar Amém, e assim cumprir a obrigação de fazer Abrahá, ouvindo do outro. Não, cada um fez a sua Abrahá. Shvaminat Lat, eu concluí dessa história três halachot, três leis. Shvaminat, em primeiro lugar a gente conclui Ele Tratayim Leperot, que não tem essa obrigação de fazer Netilat Yadayim para outros alimentos, assim como eles comeram as frutas sem fazer Netilat Yadayim. Veshva Minai, em segundo lugar, aprendemos El Mezanim Laperot, que não se faz Zimun quando se come frutas, por isso eles não me ofereceram, porque para fazer o Zimun precisamos de ao menos três pessoas que comeram, e aí se faz o Zimun antes da Brachá Achroná, se faz o Zimun antes da Brachá depois de comer. Já que eles não me ofereceram, eu entendi que eles não tinham interesse de fazer o zimun, porque não se faz zimun somente com relação ao pão e não com relação a outros alimentos. ושלמינה, em terceiro lugar, eu concluí, שניים שאכלו מצווה לחלק. כי se duas pessoas comem, cada faz a sua barca chroná. E não deve se ouvir do outro e responder amém. Tal na miach, assim também a gente no Marbaita, שניים שאכלו, duas pessoas que comeram, cada tem o seu alimento, mitzvah lechalek, cada faz sua barca. E não devem ouvir a brachá do outro e responder amém para se isentar da brachá. Não, cada deve fazer a brachá por si só. Para mesmo Avorim, isso se trata de Yoshneem Sofrim, que os dois são conhecedores da Torá e sabem fazer a brachá. Então cada vai fazer a sua brachá. Avalechad Sofer Vechad Bur. Porém, se conhece as leis e outro não sabe fazer a brachá, Sofer Valech Bur Yotze. Então é preferível que o ingênuo, que não sabe as leis, vai ouvir a brachá do outro e responder amém, e assim ele vai cumprir a sua obrigação e vai se isentar da obrigação de fazer a brachá. É preferível que ele ouça do outro do que não fazer nada. Então, por isso, neste caso, se sabe e o outro não sabe, então vai ouvir do outro. Tanna Rabanan fala a braita com relação às leis de Netilat Adai. Netilat Adai Mechunim Adha Perek. Eu vou explicar agora a Gemara segundo o Urashi. A obrigação de fazer Netilat Adai para comer alimentos que não são santificados é até o meio dos dedos, até o botão do dedo, na dobra central dos dedos, até este ponto é a obrigação de fazer Netilat Adai para um pão comum. Letrumá. Já a Netilat Adai que é feita para purificar as mãos, para que possa se comer trumá, Adhaperek. Isso vem até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. Já a purificação das mãos e dos pés, que era feito Bamigdash, no Betamigdash, Adhaperek é até a junta do pulso, onde a junta da mão com o braço. Então temos três medidas. Netilat Adayim comum para comer é até o meio dos dedos. A Netilat Adayim para comer alimentos de trumá é até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. E Netilat Adayim para, que era feita no Beit HaMikdash, é até o pulso. וכל דבר שחוצץ בתפילה בגוף, חוצץ בנטילת ידיים לחולין, ובקידוש ידיים ורגליים במקדש. E assim também com relação a Hatzitsa, todas as coisas que invalidam uma tvilá para trumá, ou seja, quando a pessoa faz tvilá, vai no mikve, imerge seu corpo nas águas para se purificar, para poder comer trumá. Se a pessoa tem no corpo uma certa sujeira ou algo preso ao seu corpo, isso invalida, isso pode invalidar o mikve. Se a pessoa estava com uma sujeira no seu corpo, o corpo deve estar completamente limpo na hora que a pessoa vai no mikve, de maneira que as águas encostam, envolvem todo o corpo. Então, toda aquela coisa que invalida o mikve, invalida também a netilat adayim das mãos para comer pão, e assim também a netilat adayim que era feita no Beit HaMikdash. Ou seja, se a pessoa está com um pedaço de uma sujeira, um pedaço de comida no seu, na sua mão, assim como a pessoa não pode ir no mikve com isso, a pessoa também não pode fazer netilat adayim com essa sujeira. Por isso, a pessoa tem que verificar suas mãos, se elas estão limpas, antes de fazer Netilat Adayim. Se ela está com uma sujeira na mão, que não vai ser levada pelas águas, isto invalida a sua Netilat Adayim. Amar Rava, dizia o Rava, nós vimos três diferenciais. A Netilat Adayim normal até o meio dos dedos, a Netilat Adayim para trumar até o ponto onde os dedos se ligam com a mão, e Netilat Adayim que era feita no Beit HaMikdash até o pulso. Dizia o Rav, Adkan lechulin, Adkan letruma. Como vimos acima, existe um ponto no meio do dedo e até lá temos que lavar as mãos, fazendo Adayim para comer pão. E para truma é um pouco a mais, até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. O Shuel, já o Shuel dizia, Adkan lechulin, Benetruma lechumra. O ponto onde os dedos se ligam com a mão, este ponto é o ponto que deve ser levado em conta também com relação à Netilat Adayim e também com relação à Netilat Adayim de Trumá. Ou seja, a Netilat Adayim precisa ser até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. Já o Rav Shesh dizia que, justo ao contrário, o ponto central dos dedos, o botão dos dedos, no meio dos dedos, essa é a medida de Tzadayim para comer pão e de Tzadayim de Trumal, ou seja, ele é menos severo. Amar Barhedia, dizia o Barhedia, Avrakaim Akamei de Rav Ami, estava perante o Rav Ami, e Amar, ele me disse, Adkar Belechur Bele Trumal Echumra, assim como disse o Rav Sheishet agora, que a gente é mais severo, e também com relação a Tzadayim de comer pão, Tzadayim de um alimento que não é santificado, a gente tem que fazer Tzadayim até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. E não me diga que essa é uma lei dita por Rav Ami, porque ele é um Kohen, já que ele é Kohen, ele muitas vezes comia Trumá, porque os Kohanim eles podem comer Trumá, e por isso ele costuma fazer Tzadayim até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. Mas um Israel, um judeu comum, ele pode fazer Tzadayim até o meio dos dedos? Não diga isso. A prova é, Rav Meisha, porque Rav Meisha, Barbrei, neto de Rebu Shoben Levi, Rav Levi, ele é Levi, ele não é Kohen, já que ele é Levi, ele não come Trumá. Viomer, Adkar ben Lechun ben Trumá, Lechumra, e mesmo assim ele diz que deve fazer Tzadayim até o ponto onde os dedos se ligam com a mão. E realmente a Halakha fica fixa como essa opinião. Até aqui, eu expliquei a Gemara segundo o Rashi. Porém, a Halakha, a lei, a gente fixa como a opinião do Rif, que diz que Nitradayim deve ser feita mesmo para comer pão, deve se lavar as mãos até o pulso, e assim a gente faz hoje em dia. Quando a gente faz Nitradayim, antes de comer pão, a gente lava a mão, joga de um utensílio em cima das mãos até o pulso. Amarav, diz o Rav, Noteradam, Etchteadam Shacharit, Matriadam Kolayom. A pessoa faz Nitradayim de manhã quando acorda, para purificar as suas mãos do sono. Depois de algumas horas, a pessoa vai comer. Novamente, a pessoa faz Nitratadai. Depois da janta, a pessoa vai comer pão. De novo, a pessoa faz Nitratadai. Fala o Rav, a pessoa não tem obrigação de fazer Nitratadai em cada vez. Se a pessoa de manhã fazer Nitratadai, e a pessoa cuidar de não purificar suas mãos, então a pessoa não pode mexer em nada sujo ou nada impuro. Se a pessoa cuidar de suas mãos limpas, realmente, a pessoa não vai precisar fazer Nitratadayim durante todo o dia. Amaru Rav Avinai, disse o Rav Avinai Lebrei Pacta para as pessoas que moravam no vale da região de Arvot, que agora Ato Droshich Elohumaya, vocês moram numa região onde há uma escassez de água, Mashu Adai Chumitzafra, Vatru Adai Kureyoma, vocês não têm obrigação de fazer Nitratadayim cada vez que eles vão comer pão. Façam o Nitratadayim de manhã, cuidem para não impurificar as mãos, e vocês vão poder comer pão sem fazer Nitratadayim, porque vocês já o fizeram de manhã, e vocês tiveram consciência e pensaram e cuidaram das mãos limpas durante todo o dia. E cadê a Brebechadadchak? E enxerou Bechadadchak, lo pliga de Rav. Há quem diga que o Rav Avina permitiu esse comportamento somente numa situação onde realmente não tinha água, uma situação de emergência. Logo, ele está discutindo com o Rav, porque o Rav disse que em qualquer situação pode-se fazer isso, de fazer Nitratadayim e cuidar das mãos limpas. E há quem diga que ele permitiu isso, mesmo se eles tivessem mais água, também seria permitido eles se comportarem dessa maneira, e isso está de acordo com o Rav. Assim fica a Lacha realmente, que se a pessoa fizer Nitratadayim de manhã e cuidar das mãos limpas, ele pode comer sem lavar as mãos. E realmente uma vez, aconteceu já algumas vezes no exército de Israel, que soldados estavam em campos de guerra, onde é difícil lavar as mãos fazendo Nitratadayim antes de comer a refeição. Os rabinos então instruíram os soldados de fazer Nitratadayim de manhã, cuidar de não mexer no sapato ou em outros objetos sujos. Dessa maneira, a pessoa vai poder comer o pão sem fazer Nitratadayim, já que ele cuidou de suas mãos limpas desde que ele fez Nitratadayim de manhã. Baruch, 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 Amém, Amém. Até mais.